Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste sábado 17 de setembro de 2022. Votos de continuação de um bom dia. Na apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, com Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchan Woku, também a Rádio Papagaio em Moçambique, através da Rádio ZFM em Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax da Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, as expectativas quanto ao futuro governo. Iremos analisar também a participação da mulher na política são-tomense. E na quinta-feira foi Dia Internacional da Democracia. Vamos ver como está a democracia em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Mas antes, vamos às notícias com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. Estas são as notícias que marcam este dia 17 de setembro, dia que é dedicado ao herói nacional em Angola. As notícias. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, menciona insurgência em Moçambique em encontro com Joe Biden. O presidente da África do Sul encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sexta-feira, dia 16 de setembro, na Casa Branca. No encontro entre os dois líderes, Ramaphosa destacou uma série de temas que gostaria de abordar com Biden, desde as relações económicas entre a África do Sul e os Estados Unidos às negociações relacionadas com terapêutica da Covid-19. O presidente sul-africano agradeceu o apoio dos Estados Unidos à África do Sul e ao continente no combate à Covid-19. E disse também que queria falar sobre a estabilidade e segurança com Joe Biden, em particular, eu cito, no que toca à nossa região, onde temos insurgência que tem como alvo um dos nossos países vizinhos, Moçambique. E queremos discutir isso também porque para nós é muito importante. Fim de citação. Moçambique tem sido alvo de ataques insurgentes por grupos ligados ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, norte do país, desde 2017, criando uma crise de milhares de deslocados. A África do Sul tem forças militares em Cabo Delgado no âmbito da missão militar da SADEC, de combate ao terrorismo em Moçambique. Em Cabo Verde, uma embarcação foi encontrada na sexta-feira à deriva com 8 pessoas a bordo no mar da ilha da Boa Vista. Segundo a página oficial da Câmara Municipal da Boa Vista, os sobreviventes, após falha do GPS, estiveram à deriva por 34 dias no mar. Os sobreviventes disseram às autoridades cabo-verdianas que a embarcação tinha partido do Senegal rumo à Espanha, inicialmente com 21 pessoas a bordo. Após dias no mar, 13 acabaram por falecer, pelo que os sobreviventes atiraram-nos ao mar. Todos os sobreviventes foram encaminhados para a Delegacia de Saúde da Boa Vista. A Câmara Municipal da cidade informou também, na sua página, já ter entrado em contacto com a Alta Autoridade de Imigração e Embaixada dos países do Senegal e Mauritânia, porque foram, uma vez que entre os sobreviventes estavam senegaleses e mauritanos. O presidente senegalês, Macky Sall, restabeleceu o cargo de primeiro-ministro no sábado, nomeando um antigo ministro da Economia para o cargo, 2 meses após uma tensa eleição legislativa em que a coligação governamental de Macky Sall perdeu a sua confortável maioria. Amadou Ba, um especialista em fiscalidade com 61 anos, que também serviu como ministro dos Negócios Estrangeiros, foi nomeado primeiro-ministro, afirmou uma declaração da presidência. Milhares de pessoas passaram a noite mais fria de Londres em meses, amontoadas na fila para verem o caixão da Rainha Isabel II. As autoridades avisam que os enlutados que chegam enfrentam uma espera de 16 horas. Honrando a sua paciência, o rei Carlos III e o príncipe William fizeram uma visita sem aviso prévio para cumprimentar as multidões que aguardavam. William e outros 7 netos da rainha deverão estar de vigília ao lado do caixão.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. O presidente João Lourenço, empossado na quinta-feira, anunciou ontem um novo executivo, com poucas mudanças em relação ao anterior governo. Carlos Cambuta, diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, o economista Carlos Rosado de Carvalho e o jurista e jornalista William Toné abordam as expectativas em torno do novo executivo. Arão Dipa, desde Luanda.
O novo ciclo de governação do MPLA para mais 5 anos do segundo mandato de João Lourenço é apontado como sendo imprevisível e controverso, a julgar pela legitimidade questionada por muitos angolanos. No seu discurso de investidura, o atual inquilino da Cidade de Alta prometeu mais investimentos nas Forças Armadas angolanas, quer em meios como na melhoria dos salários dos efetivos, renovou o compromisso das medidas de prevenção e combate contra a corrupção e apontou a situação da juventude como estando no centro das atenções da sua governação durante o atual mandato. Neste discurso, onde reiterou as promessas da campanha eleitoral, João Lourenço escusou-se a falar das eleições autárquicas, um tema fraturante de interesse de todos os atores políticos. Vários são os desafios colocados a este novo mandato, alguns dos quais transitaram a partir do mandato recente, cujas soluções não foram alcançadas como era previsto, devido à falta de transparência com que o partido no poder tem demonstrado nos últimos anos. É igualmente consensual a ideia segundo a qual o novo mandato de João Lourenço é desafiado a manter o dinamismo da governação anterior ou corrigir os aspectos nucleares em que se notam fragilidades ou ineficiências nas políticas até agora implementadas. Para o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, o combate à pobreza deve estar entre as prioridades mais elevadas do novo governo. Carlos Cambuta destaca igualmente a necessidade de eleições autárquicas para a partilha de poder e de responsabilidades.
Pensamos que a pobreza é o mal maior do país, porquanto esta pobreza carrega consigo um conjunto de situações que impede o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós pensamos que o manifesto eleitoral do MPLA apresenta um conjunto de abordagens que certamente concorrem para o combate à pobreza. Mas o MPLA, que desde o alcance da independência tem estado a governar o país, sempre apresentou manifestos eleitorais que trazem uma abordagem positivista no que diz respeito ao providenciamento de condições de vida para a população.
Está a querer dizer, Sr. Carlos Cambuta, que, portanto, de um tempo a esta parte, a imagem e semelhança da própria governação do MPLA tem sido muito mais teórica. Acha que neste segundo mandato a realização de eleições autárquicas podem ultrapassar esta preocupação quanto à pobreza e ao desemprego?
É exatamente aí onde eu gostaria de chegar. Quando estamos a falar em combate à pobreza, é importante ter um sentido pragmático. E o sentido pragmático significa exatamente em repensar o modelo de governação. E no modelo de governação é importante não hesitar com a institucionalização das autarquias. Até porque com o país autarcizado, vai certamente permitir não só a partilha do poder, como também a partilha de responsabilidades. Significa dizer que o que não estiver a acontecer, a correr bem, a responsabilidade não será apenas imputada ao partido que está a governar. Vai ser imputada, certamente, a quem esteja a liderar uma determinada autarquia. Então, é importante que a autarcização do país não seja, mais uma vez, adiada.
O combate à corrupção deve ser uma abordagem incontornável no mandato de mais 5 anos. Carlos Cambuta defende mais abertura e transparência na fiscalização dos atos do governo para desencorajar a continuação das práticas de corrupção no país.
Enquanto ao combate à corrupção, eu estou convencido de que o presidente reeleito vai continuar a trabalhar em direção de evitar um país cada vez mais corrupto. O que poderá acontecer é uma revisão do método que até que tem sido utilizado.
Do seu ponto de vista, havendo este impedimento legal do ponto de vista da fiscalização dos atos do governo pela Assembleia Nacional, é possível controlar os indicadores de corrupção que ainda são muito visíveis a nível do país?
Não, não será possível. Aliás, esta é uma outra questão que terá de ser discutida, porque a Assembleia Nacional tem 3 funções essenciais: a questão da legislação, a questão exatamente da fiscalização, é uma questão central. A Assembleia Nacional terá que efetivamente procurar fomentar um debate, e a sociedade terá que também procurar fazer uma pressão social no sentido positivo, para que a Assembleia possa exercer essa sua função também da fiscalização dos atos.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera favorável a conjuntura internacional para o novo mandato de João Lourenço. Ainda assim, o também jornalista e docente universitário aponta alguns desafios económicos que, do seu ponto de vista, são tremendos.
Bom, eu acho que os desafios de João Lourenço são enormes para este mandato, eventualmente com melhores condições do que quando chegou no primeiro mandato. O petróleo, que é, digamos assim, o abono de família da economia angolana, está a 100 dólares, mais ou menos, um pouco menos. A produção também terá estabilizado, depois de uma queda se estabilizou e até este ano tem um ligeiro aumento. Portanto, as condições internacionais, a conjuntura internacional é melhor neste mandato do que no anterior. Mas os desafios também são tremendos. E eu acho que o principal desafio em termos económicos é o combate ao desemprego. Temos uma taxa de desemprego muito elevada. Esse desemprego, de alguma maneira, que está na origem da descida do MPLA, em termos de votação, e, portanto, creio que é esse o principal desafio que João Lourenço tem pela frente nos próximos 5 anos. Parece-me a mim que criar emprego significa pôr a economia a crescer. Nós temos taxas de crescimento muito baixas, aliás, tivemos primeiros 5 anos de recessão, tivemos a recessão em 2021 com um crescimento muito moderado, enfim, praticamente uma estagnação. Este ano, Angola, provavelmente os governos já vai levantar um pouco a cabeça, mas estamos ainda a falar de taxas de crescimento de 3%, que são claramente insuficientes para reduzir o desemprego. É preciso é preciso dizer que entram no mercado de trabalho anualmente à volta de 750 mil pessoas. E, portanto, agora, é preciso pôr a economia a crescer, e quem vai pôr a economia a crescer não é seguramente o governo, será o setor privado. E, portanto, o governo precisa de criar condições para que o setor privado invista. Quando estamos a falar de criar condições para que o setor privado invista, nós estamos a dizer que precisa de criar um ambiente de negócios favorável ao investimento, quer privado, quer interno, quer externo. Mas eu ponho aqui uma tónica no investimento externo. Naturalmente, o investimento interno é sempre muito importante, sempre será, e será até a maior parte do investimento. Mas eu acentuava aqui a necessidade de sermos capazes de atrair investimento externo, investimento estrangeiro, porque nós não temos capital, nós não temos tecnologia.
Carlos Rosado de Carvalho afirma que neste novo mandato, o presidente João Lourenço deve também olhar para as infraestruturas do país e facilitar o acesso ao crédito para o setor industrial e a agricultura.
Se melhorar o ambiente de negócios para que haja investimento, se houver investimento, haverá mais emprego, se houver mais emprego, haverá mais vendimento para consumo, e, portanto, por essa via, a economia pode, de facto, melhorar.
Mas, Carlos, aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista. As empresas privadas, sobretudo ligadas ao setor industrial, a própria dívida que as empresas nacionais ainda têm com, ou seja, que o Estado tem com estas empresas, podem encontrar uma luz no fundo do túnel a partir deste novo mandato de João Lourenço?
Pois, enfim, vamos ver. Esta questão dos atrasados, segundo o Governo, embora haja muito pouca informação, o Governo tem dito que já regularizou os atrasados que estavam registados. Agora, há muitos atrasados que não estavam no sistema, e, portanto, das finanças. E, portanto, estes, antes de serem pagos, têm que ser, enfim, certificados, nomeadamente pelo IGAI, a Inspeção Geral do Estado. Agora, no caso da indústria e da industrialização do país, é preciso, quer dizer, resolver os problemas das infraestruturas que eu mencionei, não é? As indústrias precisam de ter infraestruturas, precisam de ter, nos locais onde produzem, precisam de ter energia, precisam de ter água, precisam de ter telecomunicações. E precisam depois também de estradas para transportar os produtos desde a fábrica até aos mercados de consumo ou até ao porto, se for caso de exportar. E, portanto, não tenhamos ilusões. Nós não fazemos economia com indústria com a geradora. Isso é possível de fazer, e, portanto, e nunca a nossa fraca industrialização tem justamente a ver com isso, com pouca competitividade das nossas empresas. E, portanto, eu acho que, como dizia há pouco, o Estado tem que apostar muito forte nas infraestruturas. Neste caso, tem também a questão do acesso ao crédito, é importante. Nós vivemos num país onde a maior parte do crédito concedido é concedido ao comércio. Se calhar precisamos de fazer uma inflexão canalizar mais crédito para a indústria e também para a agricultura.
Por sua vez, o jurista William Toné questiona a capacidade do partido no poder em garantir a reconciliação entre os angolanos, quando, a nível da sua formação política, João Lourenço não dá sinais nesse sentido. Entendo também, jornalista de profissão, que a reconciliação nacional é um desafio que passa à margem da atual liderança do país.
A própria estrutura do MPLA sinta a necessidade de se reconciliar internamente, nunca terá capacidade de reconciliar o país. O MPLA continua a estar dividido internamente entre os burros e os espertos. O MPLA degladia-se entre si, prejudicando o próprio país e o emprego. O MPLA defende uma política de entregacionismo económico, não é? Sem medir meios. entrega tudo ao capital estrangeiro, fora dos marcos da economia de mercado, agindo nos marcos de crimes de mercado. Então, eu não acredito que possa haver diferenças, não é substanciais, primárias, no atual consulado. Porque se você não reconcilia com os seus, não vai reconciliar nunca.
Então, do seu ponto de vista, William Toné, um dos principais ou grandes desafios de João Lourenço será mesmo a reconciliação, a começar pelo próprio partido e para se estender a nível do país?
Isso teria que haver capacidade de o fazer. Será que o presidente tem capacidade de o fazer? Por que é que não o fez? O presidente andou com todos eles, andaram todos esse tempo. Portanto, a reconciliação possível e a reconciliação que se nos diz é na morte. Pós-morte, a reconciliação não é pela... O MPLA só se reconcilia com os mortos. Portanto, veja, é com os mortos partidários e é com os mortos eleitorais. Portanto, com os vivos o MPLA não se reconcilia. Não tem essa capacidade.
Mas
com os internos e com os externos. Portanto, não há muitas esperanças. É muita ingenuidade nós esperarmos que haja capacidade quando não se vê um discurso, pelo menos, de arejamento intelectual. Quando você tem uma CNE, que é hoje um cancro para a democracia, você tem um tribunal constitucional totalmente partidarizado, é uma célula do partido, das mais conservadoras que pode existir em qualquer partido, não é? Aquilo já nem é uma corrente de opinião, é uma opinião corrente. Então não é possível fazer-se um país, para um país diferente. Quando ninguém fala dos pobres, ninguém fala dos meninos que andam a limpar e a catar comida nos contentores.
Finalmente, William Toné afirma que não há uma perspectiva do país no programa de João Lourenço e admite com alguma preocupação que a situação da juventude angolana vai se agravar e o fenómeno da imigração vai aumentar.
Para uma juventude escrava, se ele está aberto, é contra quem diga que é preciso haver equilíbrios na economia, é preciso não entregar tudo aos estrangeiros, mas o presidente acha que deve entregar tudo aos estrangeiros, qualquer dia nós vamos dormir e não temos a Angola que pensávamos. Está tudo entregue. Sim, vai atender mais os jovens, para os jovens serem melhores escravos. Não tem programas de educação, não tem, é um programa de integracionismo, não é? E como não vai haver paralelo, não é? É a burralização de toda a juventude. É isto, não há perspectiva. É a imigração que falta. Não é? A imigração vai aumentar exponencialmente porque não há uma perspectiva de país. Não há uma perspectiva de educação interna. Não há uma perspectiva de saúde interna. Não há uma perspectiva de emprego. Portanto, tudo é mera falácia. O ministro de Estado é a pior coisa que pode ter sido escolhida. O ministro Manuel Nunes, quer dizer, é a pior coisa. Num país sério, ele não poderia estar aí depois destes danos. Foram cometidos crimes na economia. Você não pode abrir-se, escancarar-se ao FMI pensando que agora a menina de olhos verdes do FMI em África seria Angola. Quer dizer, isto não é possível. É a pior política, é uma política económica criminosa que atenta contra todos os padrões. Nunca se viu tantos jornalistas no desemprego, tantos órgãos de comunicação sem perspectiva.
Não acredita que João Lourenço possa reformar o setor da comunicação social no sentido dela ser mais plural?
Não, vai ser mais plural a falar contra o singular. A falar a favor do singular, sim, aí mais plural. Acabar a palanca agora. Quer dizer, o grande problema é que até aqueles meios de comunicação, que eram do próprio MPLA, não é? Saíram daquele MPLA arejado para o MPLA radical. O MPLA, onde é que se revê o presidente João Lourenço, onde é que se revê
um Rui Falcão, quer dizer, que não vê outra coisa senão debicar nos demais. Nós não temos uma perspectiva. É que o país não tem, de facto, uma perspectiva neste segundo mandato. Não se vê uma perspectiva. Qual é a perspectiva neste segundo mandato? É zero. O presidente não tem a capacidade de estender uma tábua para ver uma travessia dos dois lados.
E acha que os angolanos vão ter que consentir todo este cenário que está a descrever?
Eu penso que compete a todos nós continuar ou desistir. Mas, conforme o país está, o país também tem outra coisa. Já não será o mesmo de antes de 24 de agosto. Já não. As pessoas já não querem. E a demonstração que não será o mesmo é o medo que o setor político tem e a militarização que está a demonstrar. Que é a única tábua de salvação.
William Toné, Carlos Cambuta e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Amigo ouvinte, não se esqueça que a Voz da América está em português no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em VOA Português. O nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466, para comunicar-se connosco.
Feeling low, one deep arm, one time be sinful. Kabe diwe la diwe lum la mo. Wandi di tu no how to go amba wo. Yacho 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 nkisi yo. Nakwasi la yikalo kolo. Nisa vuya di vuya na mo. Di vuya na mo.
Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. É ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz. Também é onda média, nos 1.530 MHz, na nossa página voaportugues.com. Em frequência moderada, através das parceiras na Guiné-Bissau, como a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio, em Moçambique, através da ZFM em Maputo, em Nampula, com a Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, e em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora às notícias com a Mayra de La Salette.
Obrigada, Álvaro. As notícias que marcam este sábado de dia 17. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sexta-feira, dia 16, na Casa Branca, aqui em Washington, D.C. No encontro entre os dois líderes, Ramaphosa destacou uma série de temas que gostaria de abordar com Biden, desde as relações económicas entre a África do Sul e os Estados Unidos às negociações relacionadas com a terapêutica da Covid-19. O presidente sul-africano agradeceu o apoio dos Estados Unidos à África do Sul e ao continente africano no combate à Covid-19 e disse também que queria falar sobre a estabilidade e segurança com Joe Biden. Em particular, eu cito, no que toca à nossa região, onde temos insurgência que tem como alvo um dos nossos países vizinhos, Moçambique, e queremos discutir isso também, porque para nós é muito importante. Fim de citação. Moçambique tem sido alvo de ataques insurgentes por grupos ligados ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, no norte do país, desde 2017, criando uma crise de milhares de deslocados. A África do Sul tem forças militares em Cabo Delgado no âmbito da missão da SADEC de combate ao terrorismo em Moçambique. Em Cabo Verde, foi encontrada uma embarcação na sexta-feira à deriva com 8 pessoas a bordo no mar da ilha da Boa Vista. Segundo a página oficial da Câmara Municipal da Boa Vista, os sobreviventes, após falha do GPS, estiveram à deriva por 34 dias no mar. Os sobreviventes disseram às autoridades que a embarcação tinha partido do Senegal rumo à Espanha, inicialmente com 21 pessoas a bordo. Após dias no mar, 13 acabaram por falecer, pelo que os sobreviventes atiraram-nos ao mar. O processo de resgate e salvamento foi levado a cabo pela Câmara Municipal, pela Turtle Foundation, pela Polícia Nacional, pela Polícia Judiciária, Serviços de Fronteira, Delegacia de Saúde e Cruz Vermelha. A Alta Autoridade de Imigração e Embaixada dos Países do Senegal e Mauritânia foram informados do sucedido, uma vez que entre os sobreviventes estavam senegaleses e mauritanos. O presidente senegalês, Macky Sall, restabeleceu o cargo de primeiro-ministro neste sábado, nomeando um antigo ministro da Economia para o cargo 2 meses após uma tensa eleição legislativa em que a coligação governamental de Sall perdeu a sua confortável maioria. O primeiro-ministro é Amadou Ba, um especialista em fiscalidade, que também serviu como ministro dos Negócios Estrangeiros.
São Tomé e Príncipe realiza no próximo dia 25 eleições legislativas regional e autárquicas. O Parlamento aprovou em julho que 40% das listas dos partidos concorrentes deviam ser preenchidas com mulheres, mas a lei só foi promulgada pelo Presidente na passada quarta-feira. Entretanto, como vai a participação da mulher são-tomense na política e nestas eleições? O Oscar Medeiros falou com protagonistas e analistas políticos.
A participação da mulher no Parlamento e nos órgãos de decisão é um dos temas de debate político em São Tomé e Príncipe, em plena campanha eleitoral para as eleições legislativas autárquicas e regionais do próximo dia 25 de setembro. os 11 partidos políticos concorrentes afirmam que nas suas listas para deputados está garantida a presença de 30% de mulheres, de acordo com a lei ainda em vigor. Salvador dos Ramos é coordenador do Movimento Basta, uma formação política que concorre pela primeira vez às eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.
O Basta fez tudo dentro das normas para que as nossas listas de deputados, candidatos a deputados, nós tivéssemos todos os elementos que a lei nos solicitou. Neste caso concreto, nós fizemos um grande trabalho no sentido de todas as nossas listas, ao nível de todo o país, tivesse o número correspondente de mulheres, conforme reza a lei. Se, no caso da vitória do Basta, naturalmente que ao compormos um governo teríamos que ter em consideração a lei da paridade. Esta lei é bastante acarinhada por nós e um dos nossos membros fundadores, que pela sua influência na sociedade de São Tomé fez tudo para que essa lei pudesse conhecer o avanço que conheceu, o progresso que conheceu, e isto é bastante bom, e nós não fugiremos a esta linha de orientação.
O MLSTP-PSD, liderado por Jorge Bonsus, é o Partido da Independência Nacional com 50 anos de existência e preside o atual governo de coligação.
Não incluir as mulheres no processo de desenvolvimento é estarmos praticamente amputados, não é, de uma parte ativa e maioritária da nossa população. É neste sentido que se aprovou agora, portanto, na Assembleia Nacional, a lei da paridade, não é? A lei dos 30, 40%, creio, portanto, de inclusão das mulheres. E, portanto, o MLSTP já faz isso, mas naturalmente temos que continuar a criar mais oportunidades, sobretudo ao nível político, ao nível de chefia das empresas, portanto, de forma que as mulheres tenham cada vez mais protagonismo. Elas neste momento estão praticamente em todas as esferas socioprofissionais. Portanto, comemoramos há dois dias o 6 de setembro, portanto, a presença das mulheres ao nível das Forças Armadas é notória, ao nível das Forças e Serviços de Segurança também, portanto, polícia, entre outros, portanto, e várias outras áreas. E no qual, portanto, o MLSTP vai continuar, portanto, a promover as mulheres, e nós já colocamos muitas em lugares cimeiros, lugares elegíveis, portanto, também ao nível político.
Elsa Garrido é a única mulher líder de um partido político em São Tomé e Príncipe.
Partidos políticos podem justificar, dizer, temos 30% de mulheres nas listas. Mas a questão aí não é 30% de mulheres na lista, é 30% de mulheres nos lugares elegíveis. Porque se você joga uma mulher lá para o último lugar como um cabelo na sopa, não vem dizer que é 30% de mulheres que têm alguma oportunidade de ser eleita. Isto, eu chamo isso uma bufetada, porque algumas senhoras, né, as nossas elites juristas, trabalharam imenso sobre essa lei da paridade. Bom, lei da paridade, 40-60, para mim não é paridade, já aí uma divergência, para mim paridade é 50-50, mas pronto, pelo menos passamos de 30 para 40, já foi aprovada no Parlamento. Vamos esperar que o Presidente da República possa promulgar esta lei de modo, talvez, não sei qual é o time, não é? Se promulgar agora, se calhar ainda estamos a tempo de podermos aplicar essa lei da paridade para no momento de formação do governo, não é? Talvez tenhamos tempo de ter 40% de mulheres no executivo. Mas quanto às listas das candidaturas, lamento muito.
A nova lei, que aumenta para 40% a cota de participação da mulher na Assembleia Nacional e nos órgãos de decisão, foi aprovada pelo Parlamento, mas aguarda ainda a promulgação pelo Presidente da República. Cristina Dias é Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares.
Era nosso desejo que entrasse já em vigor a partir destas eleições. Mas o que nós queremos mesmo é que, após a promulgação do Presidente da República, que seja para a constituição do novo governo, já se preste atenção, comece a aplicar, a implementar a lei.
Vera Cravid, membro da Associação das Mulheres Juristas de São Tomé e Príncipe, vê o aumento da cota de participação efetiva das mulheres no Parlamento e nos órgãos de decisão como uma questão de justiça social.
Porque, como se verifica, a questão de oportunidade é muito pouco dada, principalmente ao género feminino. É uma questão de oportunidade, é uma questão de justiça social. Nós também temos que ter direitos de estar presente nos lugares, aliás, da tomada de decisão desse país.
Carlos Neves é líder de um dos partidos da atual coligação no poder em São Tomé e Príncipe.
Nós achamos que é um passo importante que se está a dar, mas é apenas uma componente, que tem que ter outras componentes. Esta diferença que se pretende fazer por via legal de atribuição de cotas, só por si não garante a verdadeira participação das mulheres, na medida em que as próprias mulheres têm que se compenetrar, que elas têm de valer por si próprias. Portanto, são abertas as cotas, são atribuídas as cotas, os partidos devem dar a devida resposta a isto, mas é preciso que toda a sociedade, e sobretudo os poderes públicos, incutam no espírito das mulheres a necessidade de elas se autopromoverem pelo estudo, pelo trabalho, pela sua participação na vida ativa. Porque colocar alguém num lugar, apenas por ser do sexo masculino ou do sexo feminino, porque a paridade, o princípio da paridade é idêntico para os dois sexos, colocar apenas por ser desta cor ou daquela cor, o mais alto ou mais baixo, não resolve o problema. É preciso que as pessoas sejam colocadas pela sua competência, pela sua participação, pela sua vontade em aprender mais. E, nesse aspecto, eu dei o meu voto, muitas vezes, para que houvesse essa participação, essa abertura de cotas, mas eu acho que tem de haver uma exigência de que as mulheres que forem colocadas nestes lugares, pelo facto de serem mulheres, que é um princípio que não é talvez o mais justo, elas se autopromovam pelo estudo e pelo trabalho.
Elsa Garrido, a mulher do Partido Verde, que há mais de 10 anos procura um assento na Assembleia Nacional, rejeita esta opinião.
Quando dizem que as mulheres têm que ter X de competência, não sei mais o que, para estar no Parlamento, então, quantos desses senhores estão ali que já fizeram proposta de lei? Isto é que vai ser engraçado. Aí é que eu quero ver, porque quantos desses senhores estão ali, muita gente nunca ouve a voz deles, nem para dizer as neiras eles dizem. Estão ali, pronto, existe uma regra para as bancadas, etc., mas nada impede um deputado de fazer uma proposta de lei ou estudar um caso que está a acontecer na sua comunidade, no seu distrito. Afinal de contas, os deputados são eleitos pelo seu círculo eleitoral, quer dizer, sua comunidade, seu distrito. Então ele é mandatado para produzir algum trabalho. Agora, o pessoal, quando entra ali, entram surdos, saem cegos e não dizem absolutamente nada e só ouvimos politiquice. Fulano fez isso, fulano não fez assado, você quando estava, você fez isso, e vamos perdendo tempo e daqui a bocado estamos a passar por vergonhas. Portanto, não sei por que carga d'água, o que é exigido às mulheres não é exigido também aos homens, porque se formos ver que é preciso ter competências extraordinárias e trabalhar mil vezes mais que os homens para estar no Parlamento, então vamos varrer a maioria dos homens que estão no Parlamento também. Quer dizer, aquela história, falta de patriotismo, falta de profissionalismo, falta de consciência profissional, falta daquela coisa que nos motiva a remodelar nosso país, faz com que ponham os senhores na lista de deputados simplesmente porque gritou muito na campanha, não pelas suas competências. Portanto, eu não sei por que carga d'água dizem isso, que as mulheres têm que ser isso, que não têm capacidade, etc, etc. Eu
repito... É da opinião que se houvesse mais mulheres na política, a sociedade também seria menos corrupta?
Eu penso que sim. Não quer dizer que nós, as mulheres, somos todas perfeitinhas, todas boazinhas. Existem algumas terríveis, não é? Algumas terríveis, ok? E eu acredito, sim, que tendo mais mulheres na política vai diminuir o nível de corrupção. Porque não é uma questão de medo, é uma questão de não querer ver o seu nome na praça pública. Olha, fulana e tal fez isso, olha, a tua mãe fez aquilo. Está a perceber? E o que não é perdoado... As mulheres muitas vezes são perdoadas aos homens. Um homem, por exemplo, que faz uma geneira, uma corrupção, epa, a gente acha que é um grande homem. Uma mulher, isso já se transforma num bicho de sete cabeças. Exatamente. E temos um masturbador no parlamento. Um masturbador republicano. E eu não vou citar o nome, toda a gente sabe. Se fosse uma mulher que publicou um vídeo deste gênero, essa mulher seria linchada. Mas esse senhor continua no parlamento, e imagino que é uma forma de orgulho. Não peçam às mulheres, não exijam das mulheres aquilo que vocês próprios não estão a fazer. E quanto às nossas senhoras, eu penso que nós temos que ser mais solidárias. Não basta bater nos homens, gritar aos homens, vocês não nos dão oportunidades. E quando temos algumas mulheres com um bocadinho de coragem a apresentar algum programa, a fazer alguma coisa, nós mesmas, as mulheres, não confiamos suficiente nas mulheres para dar-lhes força.
Ernestina Menezes, presidente do Instituto do Gênero de São Tomé e Príncipe, promete apoio às mulheres que se enveredarem pela política.
Nós reconhecemos que é um passo, um grande passo, um legado que vamos deixar, mas também temos a plena consciência de que há muito a fazer em termos de sensibilização, envolvimento, capacitação, mesmo em termos políticos das mulheres, mas para nós o fato da Assembleia aprovar por unanimidade esta lei é um momento histórico e de muita satisfação, porque nós acreditamos que as futuras gerações conhecerão dias melhores na política. Nós vamos continuar a sensibilizar as mulheres, a oferecer todo o suporte técnico que o conjunto de mulheres pode oferecer àquelas pessoas, mulheres, que se dispuserem em entrar nesse exercício da cidadania, que é a política. Então nós vamos estar a dar todo o suporte técnico, sensibilização, primeiro, mas o aporte técnico também, quem resolver entrar, isso é diretamente para mulheres, pode saber, podem contar com o suporte do grupo, de todas as redes, de toda a equipa que vem trabalhando nesse processo. Não só o Instituto do Gênero, mas todas as associações, a rede das mulheres, estamos todas unidas, existe uma grande sinergia, quem decidir entrar não estará só, porque nós estamos ali para apoiar.
O analista Celso Junqueira acredita que a entrada de mais mulheres na política vai dar outro rumo à governação em São Tomé e Príncipe.
Porquê? Porque nós temos 47 anos em que temos um domínio, sobretudo, da presença dos homens na política. E nós sabemos que em São Tomé e Príncipe, por nossa história e tradição, a mulher tem sido o pilar da família, ou seja, é ela que tem garantido tudo o que tem acontecido com os nossos jovens, as nossas crianças, os bebés e tudo. Uma vez que teremos uma participação efetiva da mulher nos órgãos decisores, elas terão a atenção esse público vulnerável que tem sido esquecido permanentemente pelos sucessivos governos. Ou seja, a mulher vai dar mais atenção à questão da alimentação, à questão da educação, à questão da saúde, porque isso joga muito e briga com o sentido de sobrevivência, de estar na vida, onde a mulher tem tido um papel, sobretudo em São Tomé e Príncipe, primordial.
Este analista também acredita que mais mulheres nos órgãos de decisão vai baixar o índice de corrupção no país.
A mulher vai pensar duas vezes quando tiver que retirar alguma coisa que possa prejudicar, sobretudo as camadas vulneráveis, os idosos, as crianças, os jovens. E então elas terão... Aliás, até hoje em São Tomé, as mulheres têm tido uma boa gestão no seio familiar. Ou seja, é verdade que a gestão de um país é uma coisa mais complexa e mais sofisticada, mas tudo indica que a presença da mulher fará com que haverá um melhor equilíbrio nessa questão de desvios. Porque, toda a gente sabe que em São Tomé não há obra, não há coisas do Estado, que não há uma derrapagem, um desvio, mesmo falta de aplicação correta. A mulher tendencialmente tem demonstrado ao longo da sua trajetória em São Tomé o cumprimento de quase 80, 90% daquilo que se chama os seus objetivos ou aquilo que está sob a sua alçada, a sua competência.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua a acompanhar a Voz da América. Assinalou-se no passado 15, quinta-feira, o Dia Internacional da Democracia. Em vários países, foi uma oportunidade para se reforçar o valor da democracia que, segundo muitos, está em risco em vários lugares. A Voz da América quis saber também como está a democracia, por exemplo, em Moçambique. William Apote.
Há 32 anos que Moçambique é constitucionalmente um país democrático, mas ao olho da sociedade, a democracia está apenas na letra, porque no espírito...
Estamos a caminhar para uma verdadeira ditadura.
Era o advogado João Nhampos, numa síntese cujo retrato assenta no seguinte.
Discurso de ódio que tem caracterizado o país, há muito ataque aos críticos, aqueles que criticam a má governação, criticam espaços de prática de corrupção, sobretudo da atividade governamental, partido no poder.
E quem mais sente o impacto desta ameaça são as organizações da sociedade civil, que apontam como um caso mais recente a proposta de lei das associações, já aprovada pelo Conselho de Ministros. Joaquim Mucari, ativista social.
A promulgação, portanto, desta lei é sobre as organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras, que constitui uma afronta muito clara e óbvia contra os princípios democráticos que muito sangue tivemos que dar para conseguirmos chegar aqui.
O politólogo e ativista social Adriano Novunga diz que o principal problema que enferma a democracia nacional são os partidos políticos.
Em nosso entendimento, tem que iniciar a revisão da lei dos partidos políticos, porque é aqui onde está o calcanhar de Aquiles para a democracia e desenvolvimento em Moçambique.
O sistema de escolhas para cargos nos partidos políticos é outro aspecto que, a um nível da sociedade, é visto como limitação da democracia. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E ainda a propósito do estado da democracia, na Guiné-Bissau, ativistas dizem que o país não tem um regime democrático. Lassana Kassama.
A organização norte-americana Freedom House conclui que a Guiné-Bissau é um país parcialmente livre em relação aos direitos políticos e liberdades civis. Mas não é porque os cidadãos guineenses não têm a noção sobre o que é a democracia. Tem sim.
Para mim, a democracia é o respeito pela liberdade, é o respeito pela vontade do povo. Porque não basta nós dizermos e afirmarmos que a democracia é o poder do povo, mas é preciso que ela se traduza na realidade.
É um regime político em que os cidadãos têm o direito de participar de uma forma direta ou indireta na elaboração de leis e também na escolha dos representantes.
É meramente alterar-se de poder, o povo é que mais ordena.
É um regime político em que a soberania é exercida pelo povo e os cidadãos são detentores do poder.
Soumaila Diallo, professor e conhecido ativista guineense, avalia assim o estado do processo democrático na Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau, o poder não é exercido nem pelo povo, nem para o povo. As escolas públicas, onde estuda a maioria da população, se encontram de portas fechadas há 3 anos, onde o sistema de saúde está profundamente disfuncional. Temos um país em que as liberdades democráticas estão profundamente ameaçadas, se não eliminadas, em que uma rádio é destruída 2 vezes em menos de 2 anos. Um país em que as liberdades de expressão, de opinião e de manifestação estão completamente impedidas, estão completamente eliminadas. Num país assim, não podemos falar da democracia.
Uma outra avaliação sobre a democracia na Guiné-Bissau vem do vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Wakar Touré.
Os excessivos poderes, incluindo o atual, têm utilizado as vias democráticas para aceder ao poder, mas de um momento para o outro transformam-se em piores inimigos da democracia. Atualmente temos um regime claramente hostil ao princípio de separação de poderes. Prova disso, cada vez mais estamos a assistir o desmoronamento dos alicerces da democracia. Cada vez mais estamos a assistir à substituição das leis às vontades dos chefes. E cada vez mais estamos a assistir à recusa sistemática do cumprimento das decisões judiciais.
O dirigente da Liga aponta para outro lado o que tem falhado para o cumprimento dos princípios democráticos na Guiné-Bissau.
O que tem falhado é a ausência de líderes preparados e que encarnam a democracia como um valor, um princípio estruturante e através do qual é possível alcançar a paz.
Opiniões dos atores da sociedade civil e dos cidadãos comuns sobre a democracia na Guiné-Bissau. Dasna Kassama, para a Voz da América.
You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, work. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini, you better work, work. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France, you better work, work. You better work, work. You better work, work. You better work, work. Now get to work. Now get to work.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste sábado 17 de dezembro de 2022. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, Álvaro de Andrade e Mar La Salete, com votos e um bom resto do sábado. Até amanhã, aqui, neste mesmo espaço, com a Voz da América.
Hold your head high, fingers to the sky. They gon' try to try ya, but they can't deny ya. Keep us moving higher and higher. Keep us moving higher and higher. So hold your head high, fingers to the sky. Now they don't believe ya, but they gonna need ya. Keep us moving higher and higher. Keep us moving higher.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.